riscos na internet que não podem ser escamoteados, desde a exposição à violência e a conteúdos desadequados e discriminatórios que estimulam o ódio, o racismo, a perigos do foro criminal, como a perseguição, o abuso sexual de menores e a pedofilia. As redes sociais e diversas plataformas têm sido instrumentos de desinformação, de propagação de concepções antidemocráticas contra direitos e muitas vezes de propagação de conteúdos íntimos com o objetivo de humilhar e menorizar, cujos impactos são extremamente preocupantes numa sociedade que queremos que seja de direitos, igualdade, sem discriminações, de solidariedade e tolerância. O PSD traz a debate uma iniciativa legislativa com um objetivo meritório. É verdade que intervir nesta matéria tem-se revelado complexo. Acompanhamos a preocupação e a necessidade de uma intervenção concreta para proteger as crianças e jovens e garantir o seu crescimento saudável. No entanto, esta iniciativa suscita-nos algumas reservas. Desde logo é necessário assegurar a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Há que prevenir que as multinacionais e gigantes tecnológicas não tenham acesso aos dados pessoais, muito menos de menores. A proposta abrange um conjunto de redes sociais, mas aparentemente deixa de fora serviços de comunicações interpessoais ou chats de jogos digitais, exatamente onde tem proliferado a partilha de imagens íntimas, pornografia ou de radicalização de crianças e jovens. Ainda no mês passado, a Polícia Judiciária lançou uma campanha online que aborda o fenómeno da radicalização das crianças e jovens. Suscita-nos também dúvidas quanto à fiscalização e eficácia do que é proposto, enquanto deixa na mão das multinacionais o controle do acesso e de garantia de conteúdo seguro para as crianças. As mesmas multinacionais que permitem a difusão de conteúdos desadequados e perigosos. Como é que o Estado vai fiscalizar o cumprimento dos procedimentos em discussão? A ANACOM ou a Comissão Nacional de Proteção de Dados dificilmente terão condições para o fazer. Alargar o consentimento dos 13 para os 16 anos é positivo, mas não podemos deixar de assinalar a contradição e o retrocesso com a possibilidade...
Senhor Deputado, desculpe interromper, está muito ruído na sala. Está muito ruído na sala, podia... Está uma... Senhor Deputado, a intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a dizer que não podemos deixar de assinalar a contradição e o retrocesso com a possibilidade de reduzir a idade de acesso a plataformas de apostas que hoje estão proibidas para menores de 18 anos. É que esta proposta em discussão abrange também essas plataformas. Também não nos parece adequada a definição para este efeito de todos os indivíduos com menos de 16 anos como crianças. É redutor e não reflete a complexidade do desenvolvimento adolescente. A adolescência é uma fase heterogénea, com diferenças marcadas entre um jovem de 16 e outro de 15 anos, em termos de maturidade cognitiva, social e emocional. Estes são alguns aspectos que exigem maior ponderação para encontrar as soluções mais adequadas. Regular algoritmos pode ajudar, mas não substitui a necessidade de uma intervenção mais abrangente que combata concepções retrógradas e reacionárias. A ansiedade juvenil, o isolamento, a dependência digital ou a maior vulnerabilidade não resulta apenas dos ecrãs e da internet. Resulta também da normalização da violência, da mercantilização e excessiva sexualização e objetificação do corpo, da pressão social, da precariedade e instabilidade da vida das famílias, da degradação das suas condições económicas e sociais e na falta de tempo para viver, da falta de tempo das famílias para viver, tempo para que os pais estejam com os seus filhos. É preciso mais pedagogia, envolver as crianças e jovens e os pais na discussão sobre os riscos e perigos da internet e a sua utilização responsável. A abordagem exclusivamente proibitiva deixa de fora a necessidade de tomar medidas para a educação e formação integral das crianças e jovens, a necessidade de lhes dar instrumentos e ferramentas que não só estimulem o seu espírito crítico, mas também para as preparar, para se defenderem da desinformação, para estarem alerta em relação aos perigos e para rejeitarem e evitarem comportamentos aditivos. E é aqui que o Estado tem um papel determinante e que não se pode desresponsabilizar. Não nos oporemos a esta iniciativa, mas entendemos que há diversos aspectos cuja discussão deve ser aprofundada, as soluções devidamente ponderadas, ouvindo pais, professores educadores, especialistas, investigadores. Não se pode adiar a discussão, mas também não se pode tomar decisões sem assegurar a sua eficácia, sob pena não se resolver nenhum problema.
Muito obrigado, secretária. Para uma intervenção, a senhora deputada Patrícia Gonçalves do Livre, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputadas, senhores deputados, o controle democrático das grandes plataformas é um desafio fundamental com que nos confrontamos e ao qual é preciso dar uma resposta. E essa resposta começa, finalmente, a ser dada pelos Estados e pela União Europeia. Saudamos esse caminho. Não gostam de democracia, senhores deputados? Durante demasiado tempo, o espaço digital cresceu como um território sem equivalente democrático, apesar de hoje ser uma parte central da nossa vida coletiva. E hoje o debate público, o acesso à informação, a participação cívica e até as relações sociais acontecem cada vez mais em ambientes digitais dominados por um número reduzido de plataformas privadas. Estas empresas definem algoritmos, condicionam visibilidades, influenciam comportamentos e moldam o próprio funcionamento do espaço público sem o escrutínio que exigimos a qualquer outro poder com impacto semelhante. Recuperar o controle democrático deste espaço não é travar a inovação, é garantir que a tecnologia serve a sociedade, respeita direitos fundamentais e se submete às regras do Estado de Direito. A proteção das crianças e jovens mostra bem a urgência dessa intervenção. É uma responsabilidade coletiva que devemos assumir no mundo físico e no mundo digital. Proteger não é apenas evitar riscos imediatos, é garantir condições para um desenvolvimento saudável com acesso ao conhecimento, à participação e ao pensamento crítico. O acesso de menores às redes sociais deixou de ser apenas uma questão tecnológica, tornou-se uma questão de saúde pública. A evidência tem mostrado impactos na saúde mental, a exposição a conteúdos violentos ou de ódio e de mecanismos de utilização excessiva induzidos por designs pensados para maximizar tempo online, porque esse tempo é convertido em lucro. Não podemos aceitar que modelos de negócio assentes na exploração da atenção, incluindo a das nossas crianças, continuem sem responsabilização. A Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital afirma o direito a ambientes digitais seguros e inclusivos, mas também o direito à proteção contra a desinformação, a discriminação e o ódio, reconhecendo às crianças uma proteção reforçada no ciberespaço. Isso exige regras, supervisão e responsabilidade efetiva das plataformas. Discutir a limitação de acesso a redes sociais para menores de 16 anos, é por isso legítimo. A convergência internacional que temos observado mostra que as democracias estão finalmente a acordar e a assumir que este é um problema estrutural e não é um problema individual. No entanto, a iniciativa do PSD levanta-nos várias questões relevantes, sobretudo quanto à privacidade e à recolha e eventual partilha de dados pessoais associados aos sistemas de verificação da idade. Quem verifica que dados são recolhidos, como são armazenados, quem pode aceder-lhes, como garantir que não são reutilizados para outros fins? É que não podemos criar mecanismos de proteção que introduzam novos riscos ou formas de vigilância. Esperamos, por isso, que o PSD tenha abertura para uma discussão aprofundada na especialidade que permita encontrar soluções eficazes, proporcionais e plenamente respeitadoras dos direitos fundamentais. Porque recuperar o controle democrático do digital não é sinónimo de proibir. É regular com inteligência, é exigir transparência algorítmica, é limitar práticas manipulativas, é garantir que não há violação da privacidade dos utilizadores e é responsabilizar quem lucra com riscos sociais. É também promover tecnologias orientadas para o bem-estar e não para a dependência. E tem também de ser investir seriamente em literacia digital, envolvendo escolas, famílias e comunidades, capacitando cidadãos, sobretudo os mais jovens, para compreenderem e navegarem este novo ambiente informacional. Mas não podemos esquecer o essencial. Nenhuma lei pode desresponsabilizar as empresas tecnológicas. Quem desenha sistemas que amplificam desinformação, polarização ou comportamentos aditivos tem de responder pelos impactos que cria. O espaço digital é hoje parte do nosso espaço público e o espaço público, numa democracia, tem de obedecer a regras democráticas. Saudamos, por isso, o momento em que os Estados e a União Europeia começam a afirmar essa responsabilidade. Regular o digital é proteger direitos, proteger as crianças e proteger a própria democracia. Muito obrigada.
Senhora Deputada, tem um pedido de esclarecimento? Sr. Deputado Ricardo Reis, do Chega, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, eu não me admiro que o LIVRE venha a viabilizar esta proposta. É que esta proposta acaba mesmo por representar tudo aquilo que o LIVRE sempre defendeu, mesmo que encapotado de boas intenções. Em primeiro lugar, a censura. O objetivo deste projeto é simplesmente, de um lado, impedir que as crianças tenham acesso livre à informação e que tenham apenas o acesso àquilo que vos interessa que tenham. Você chamou-lhe o quê? Controlo democrático? Talvez a única expressão no seu discurso que não foi do ChatGPT. O segundo lugar, o ataque à liberdade e aos direitos. Porque os direitos à reserva da vida privada e familiar, os direitos das famílias a educarem os seus filhos e organizarem de forma livre aquilo que são as dinâmicas familiares, são violadas com este projeto, tal como o LIVRE sempre quis fazer. E em terceiro lugar, é a abertura da caixa de Pandora digital ao fornecermos dados que só damos, por exemplo, através da chave móvel digital, vamos dizer, à entidade tributária e que neste momento vamos dar ao Facebook, à Meta e sabe mais o quê? Está montado o stalinismo digital, está o LIVRE todo contente. E dizem que é para proteger os jovens. Ora, a senhora deputada, talvez por uma questão de geração, da mesma forma como muitos outros deputados de outros partidos falaram, uma questão geracional, percebem pouco de internet. Ora, então aqueles jovens que ali estão podem vir dizer que basta uma VPN, como já foi aqui referido, que basta utilizar dados de outra pessoa ou que simplesmente basta migrar para plataformas e ambientes não controlados, deixando as crianças desprotegidas, como tem acontecido na Austrália, no Reino Unido. Ora, está este projeto fantástico derrotado à nascença. E em segundo lugar, a menos que haja aqui alguma coisa que falhe, não há dúvida absolutamente nenhuma. Esta coligação antifamília, esta coligação LIVRE PS-PSD antifamília, o que procura aqui é, devido a medos políticos, a uma ânsia de censura e de controlo, tentar limitar o livre acesso e tirar os direitos às famílias de educação dos seus próprios filhos. Senhora Deputada, de forma muito rápida, questiono disto. Vai ter aqui a humildade, ao menos, de assumir que o propósito pelo qual vão aprovar esta proposta é simplesmente por medo político e por quererem atacar as famílias portuguesas.
Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Reis, eu acho que o Sr. Deputado não ouviu bem a minha intervenção. Mas olhe, vindo do partido que defende os três Salazares, compreendemos não essa acusação de censura. Por outro lado, vindo também do partido que mais promove a desinformação e que mais usa as redes sociais para polarizar, estamos conversados, não é o LIVRE.
Senhora Deputada Andreia Neto, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quem tem filhos sabe bem que há preocupações que não cabem apenas nos relatórios ou nas estatísticas. sentem-se no dia-a-dia, nas conversas em casa,